Gabriel tem 28 anos, é web designer. Inclusive, Gabriel, eu tinha lido, você é web designer, vocação ou por teimosia? Você já descobriu isso daí?
Rapaz, eu acho que é teimosia.
Tá tentando, tá lutando.
Não tô bem tentando, tô insistindo, né? A verdade é essa.
Inclusive, a gente já se esbarrava na internet há um bom tempo atrás, se eu não me engano, nas listas de discussão da Fortalnet. Não é isso mesmo? Lista de web design.
99, 2000, por aí, mais ou menos.
Cara, faz tempo, a gente tá ficando velho. Já faz mais de 10 anos já essa brincadeira.
Pois é, tá se acumulando, né?
Inclusive, a gente brigava pra caramba naquela época, né?
Rapaz, não tenho lembrança bem do dos e-mails, não, mas acho que era mais discussões sadias, assim, de pontos de vista, do que brigando.
Não, é claro, quando eu falo brigando, era mais nesse sentido mesmo, de discussão sobre posições, né, sobre determinada sistemática, determinada linguagem de programação.
É, como você já disse até, né? A gente é muito designer por teimosia, né?
Aquelas listas de discussão da Fortalnet, inclusive o pessoal colocava alguns truques, era bem interessante, né?
É, e naquela época ninguém era processado, né?
Não tinha essa coisa, ainda era século XX, né? O pessoal não tinha descoberto ainda esse poderio, né, do processo.
O que pode acontecer quando um homem que se transforma num monstro vai parar no banco dos réus?
Responda a pergunta!
Pois é.
Por falar em truque, Gabriel, eu queria que você me confirmasse uma história que me contaram. Só sei detalhes, certo? É. Você vai esclarecer ou não. Inclusive, você discorre sobre essa história, se também se você preferir assim. Tem uma história de um truque que você fazia com seus cabelos quando você era mais jovem. Me contaram isso daí. E deu um problema uma vez por conta de um certo ventilador. Isso é verdade, Gabriel?
Rapaz, isso tá ficando registrado em áudio, né?
É essa a ideia, né?
Eu não sei bem se eu confirmo ou se eu não confirmo essa história. É, a história do truque é verdadeira, né, certo? Era uma insistência, assim, de deixar o cabelo assanhado, como se fosse um esquema, assim, meio strokes e tal. O pessoal pensava que era estilo, mas na verdade era esconder a calvície, né? Até que eu descobri a liberdade da máquina, né? Depois de raspar o cabelo, que nunca mais tive que me preocupar com mais nada, nunca mais tive que me preocupar com nenhum ventilador. Uma maravilha.
E por falar em ficar preocupado, você é um dos que ficou preocupado em relação ao Marco Civil, a como as discussões foram levadas nele, porque praticamente acabou, né? Vai acabar amanhã, dia 17, né? Como é que você está vendo essa questão do Marco Civil na internet brasileira?
É, na verdade, não acabou, né? Assim, a primeira fase é que está acabando agora, né? Nessas próximas horas aí. Hoje nós estamos conversando, são um pouco mais de 9 horas aqui, dia 16, né? É, dia 17 é o dia que termina a primeira fase. E vai entrar na segunda, que é justamente onde a compilação dessas contribuições dos internautas vai ser transformada aí na minuta, né, no anteprojeto de lei, e mais uma vez vai voltar para a discussão. Sendo que agora, em vez de a gente propor inclusões, a gente vai propor, justamente, vai discorrer sobre o que já está lá no anteprojeto. Né? Pela primeira vez, teve um projeto de lei, pelo menos que eu tenha tido conhecimento, que foi feito com colaboração participativa, né? Foi feito completamente pela internet. Eu achei essa ideia bastante interessante, porque foi meio que um reconhecimento, até mesmo do Ministério da Justiça, né? De que eles não têm tanto conhecimento a respeito da internet quanto justamente quem está utilizando a internet no dia a dia, né? Quem produz esse conteúdo, quem trabalha com tecnologia, que está o tempo todo convivendo com essa realidade, realmente tem muito mais condições de contribuir, né, com sugestões para um anteprojeto de lei do que realmente quem não está vivendo isso no dia a dia.
Agora, assim, tem umas coisas que me passaram a me incomodar, né, quando eu comecei a acessar o site lá do Marco Civil e me deparei com as discussões que realmente eu não sei onde é que vai levar. Por exemplo, provedor de hospedagem ou, sei lá, os provedores que, porventura, o meu acesso vá passar através deles, tá? Isso vai ficar registrado e, de repente, assim, se ficar registrado, tá? Eu poderia, por exemplo, fazer um contrato com uma cláusula de sigilo, porque quem é que o provedor iria mostrar esses logs, né? Eu fico bastante preocupado com isso, porque é um assunto que eu considero tecnicamente bastante complexo e eu não faço a menor ideia como é que se tenta regulamentar ou pelo menos dar uma diretriz para esse tipo de coisa.
É, realmente assim, logs de acessos, né, é uma questão bastante complicada porque é justamente o direito que a gente tem à nossa privacidade, né. Eu vejo o Marco Civil nesse sentido, justamente como uma oposição àquele outro projeto, que esse sim é escabroso, que é a Lei Azeredo, né? Do Eduardo Azeredo, senador lá do PSDB mineiro. Pela visão da Lei Azeredo, realmente tinha que registrar log, você tinha que praticamente fazer um cadastro aí com CPF, com todo tipo de informação para você poder utilizar um computador, para você postar um comentário em um blog, postar um comentário em algum canto. Coisas assim, realmente inviáveis e que iam contra os princípios, assim mesmo, de liberdade, de privacidade. E eu acho que o Marco Civil, até mesmo pela proposta dele nessa primeira fase, ter sido algo realmente aberto para que as pessoas pudessem discorrer a respeito, ele clareou muita coisa nesse sentido, né? Ele permitiu que algumas alternativas a esse tipo de absurdos pudessem ser propostas. Claro que, assim, como muita gente estava contribuindo com o Marco Civil, realmente tinha várias coisas assim que a gente olhava e percebia que nem era algo interessante em relação à liberdade, nem era algo interessante em relação à privacidade, mas justamente pelo fato de estar aberta a discussão, as pessoas podiam ir lá e contestar também, né?
Pois é, para tu ver o tipo de questionamento que eu me deparei lá, tem alguns que realmente são interessantes, se você pegar, chegam até a ser mais do que interessantes, né? Por exemplo, tem um que eu tinha visto que é o seguinte, olha, digamos que eu seja pernambucano,
certo.
Eu poderia processar o blog um cearense que hospeda o blog na Holanda porque teve um comentário feito por um paulista.
Rapaz... Eu me perdi na metade do caminho aí. Vamos voltar essa viagem aí, né? Mas é confuso mesmo, né? Assim...
Pois é, né? Eu não consigo enxergar como é que isso, através do judiciário, vá se buscar uma tentativa de uma reparação. Porque veja, voltando ao exemplo, né? O camarada é pernambucano, tentando processar o blog de um cearense, que hospedou ele na Holanda porque teve um comentário feito por um paulista.
Pois é, que fórum, né?
Tá entendendo? Como é que a justiça vai sair, né, em caso, né, claro, se ela for, né, se for pedido à justiça dela se manifestar, e ela tem que se manifestar, né, Eu fico imaginando como é que, por mais que o juiz tenha peritos, né, o auxiliando nisso, e claro, ele precisa disso, né, o próprio Gleidson, em entrevista passada, tinha dito que o juiz não vai poder saber de tudo, ele vai precisar realmente de um perito. Como é que se age nesse sentido? É o que eu estou dizendo. Eu acho que não se age. Tecnicamente, é algo difícil de você conseguir, né, esse caso. É por isso que eu digo, o Marco Civil seria realmente necessário para você conseguir esse tipo de coisa? Ele é um bom caminho?
Olha, assim, eu não vejo nem tanto pelo aspecto da reparação propriamente dita, até porque eu não sou advogado, não tenho conhecimento, assim, de leis, né? Eu entrei nessa história do Marco Civil, da defesa dessa discussão, pelo fato de eu ser um produtor de conteúdo, né? Que eu acho que o Marco, esses últimos acontecimentos, né? O caso do Emílio Moreno e o caso da moça lá que foi processada porque reclamou de um atendimento de um médico, fizeram a gente perceber que essa adaptação do código mesmo atual para as questões de internet, elas estão meio sem norte, né? Sem norte algum, porque buscam uma analogia com uma realidade qualquer, né, brasileira, mas que não tem semelhança no mundo virtual, né? Que tem justamente essas coisas todas que você falou aí da questão de você não poder tá todo mundo espalhado, né? Tá todo mundo no mesmo lugar e em lugares diferentes ao mesmo tempo, né? E eu acho a discussão interessante do Marco Civil pelo lance de estabelecer algumas responsabilidades, né? Definir algumas liberdades que a gente tem na produção de conteúdo, mais do que por esse aspecto mesmo da reparação de danos. Eu devo confessar que essa questão, como eu não sou da área do direito, eu não domino de forma alguma.
Mas você, enquanto produtor de conteúdo, se preocupa com isso. Isso passou, na verdade, assim, na sua opinião, isso passou a ser preocupante para os produtores de conteúdo ou já havia uma preocupação latente deles?
Eu acho que, assim, por produtor de conteúdo, eu me refiro inclusive a uma pessoa que vai lá no Orkut e posta um scrap na página de recado de outra pessoa. Você está, de certa forma, disponibilizando um conteúdo na internet. É interessante que a gente saiba o que é que a gente tem como responsabilidade nesses atos, né? Mais do que uma legislação para vir aí cercear a liberdade, trazer proibições ou botar impeditivos para o uso da internet, como a história lá da Lei Azevedo, é interessante que a gente tenha um conhecimento de um código que permita a gente saber o que é que a gente pode fazer, o que é aceitável fazer na internet, como eu posso, de certa forma, buscar algum tipo de reparação por um dano moral. Isso um advogado vai ter depois que estudar aí o que é o Marco Civil, e mesmo assim a gente não sabe se realmente vai ser considerado por todos os juízes, né? Mas o próprio fato dele trazer um pouco de previsibilidade jurídica já é interessante.
Pois é, porque acaba envolvendo coisas, como eu te disse, né, a princípio, que são discutíveis, né, pela própria natureza dela. Por exemplo, direito à liberdade de expressão, privacidade, né? Como é que se regulamenta? Eu não consigo realmente entender como é que se regulamenta esse tipo de coisa, né? Como é que você transforma isso numa lei? Olha, a liberdade de expressão agora vai ser assim, assim, a privacidade sua vai ser condicionada a isso, tarará, tarará, tarará. E para você ter ideia, os próprios grandes, né, na verdade, grandes provedores, tanto de conteúdo como de própria hospedagem, eles têm, eu vi, né, manifestações completamente diferentes. Tá? Por exemplo, o pessoal do UOL, né, deixou bem claro que não há necessidade disso, a internet jamais vai conseguir ser regulamentada, não tem como. Né? E o pessoal do Google já sinalizou o seguinte: olha, se for necessário a gente guardar os logs, não tem problema nenhum, conte com a gente. Tá entendendo? E aí eu fico pensando, eu não sei se eu vou para um lado, né, ou eu vou para o outro. Onde é que mora, né, o perigo de você poder, por exemplo, contar com o Google, que diz que vai armazenar os seus dados tranquilamente, né, e o pessoal do UOL dizendo, não tem problema nenhum, não, isso aí não, vai dar em nada não, vamos seguir a nossa vida, a gente não precisa disso.
É, a gente tem que considerar também, né? Imagino, vamos olhar pela ótica econômica aí do provedor, né? No caso do Google, ele tem interesse realmente em armazenar tudo, né? Já um provedor como o UOL, você vê o que seria para o UOL guardar logs de acesso de todos os seus usuários, né, espalhados aí pelo Brasil todo e tudo. Você imagina a puta estrutura e logística assim, que teria que ser montada para se seguir isso, caso isso virasse uma recomendação do Marco Civil, né?
Eu fico imaginando se você pegasse, por exemplo, só o UOL e dissesse o seguinte: olha, não precisa se preocupar com nada. Faz o seguinte, guarda só os logs do pessoal que conversa em cada uma das salas de bate-papo de vocês.
Eu acho que seria impossível também.
Pois é. É como eu te falei, né? Cara, eu não consigo imaginar como é que se faz o armazenamento disso e assim, garantir, não. O pessoal que conversou, sei lá, na sala de 20 a 25 anos sobre rock, né? Eu tenho os últimos logs dos últimos 6 meses de cada um das pessoas que conversaram lá. É algo que, para mim, tecnicamente, soa bastante desproposital até, né?
Isso. Agora, eu vejo, até o que eu acho que foi o Gleidson que falou na entrevista, que ele deu para ti, que era justamente a questão do saber o horário do acesso, né, saber algumas informações assim referentes àquele acesso já permitiria identificar o usuário sem que fosse preciso invadir a privacidade dos logs, né? Mas aí você entra naquelas questões todas, né? O IP, será que ele é confiável para se identificar, vamos supor, um usuário que esteja numa universidade acessando, que tem 30 máquinas ali rodando com o mesmo IP, né? Ou então um usuário que clona um MAC address assim, de uma máquina que faz o acesso. Realmente, assim, a gente está ainda engatinhando na busca de formas de se identificar os usuários ali que estão na internet, tudo, sem essa perda, sem essa vigilância, né, o tempo todo. Mas eu continuo achando que, apesar disso, você ter um norte, com algumas definições assim, que permitam pelo menos preservar nossa liberdade, que já era algo que estava profundamente em risco por conta da Lei Azeredo, acho já válido.
Eu tava dando uma pesquisada como é que se situa alguns países, né? E até então eu descobri o seguinte, que nos Estados Unidos, os provedores, eles não são responsáveis pelo conteúdo disponibilizado pelos usuários, a não ser que eles sejam alertados de alguma ilegalidade e não tomem as providências imediatas. Também não existe nenhuma guarda prévia de logs, né? Não existe nada disso. É por isso que eu estou dizendo, né? Eu não sei, por exemplo, se for aprovado as coisas da forma que estão, ou mesmo sendo modificações, eu imagino, tá, que vai haver alguma debandada, né, de pessoas, não que elas estejam necessariamente cometendo coisas erradas, mas usuários de blog, ou produtores de conteúdo, de um modo geral, que vão preferir o seguinte: olha, vamos hospedar nosso blog agora em outro país, que é para não correr em sanções que talvez, por conta de falta de interpretação ou de uma interpretação, de certa forma, estranha, não nos seja favorável. Então, vamos hospedar, por enquanto, sei lá, vamos pegar um servidor tal em outro país, que nesse país as leis relacionadas à internet deixam bem claro que nós nunca seríamos responsabilizados porque alguém escreveu, sei lá, um palavrão, outro usuário não gostou, então alguém fez determinado, né, posicionamento que o outro usuário entendeu como sendo um xingamento, né? Você não teme por essa debandada de pessoas que vão passar a hospedar seus sites, seus blogs, enfim, qualquer meio de produção em outros países?
Hey, Apple! What? Knife? Huh? Ah!
Olha, eu creio que, assim, por exemplo, em relação a danos morais, eu acho que independe, eu posso estar errado, né? Eu acho que independe onde está hospedado, né? E, assim, eu vejo que pode haver, sim, uma debandada de pessoas, mas pela questão da imprevisibilidade jurídica que a gente tem hoje, né? Que hoje você nunca sabe o que é que você pode lutar. Eu cheguei a ver o comentário lá da Freira, né? Comentário sobre a Freira que, na verdade, não foi mostrado em nenhum momento pelo Emílio, né? Mas foi mostrado pelo advogado da Freira ao jornal lá da Globo, né? Ou seja, o advogado que processou o Emílio lá naquele valor, né, de 16 mil reais, por conta da exposição que teria tido o comentário do blog lá, abriu o comentário para ser mostrado para a Globo, né? Assim, você imagina o quanto se poderia ganhar assim, num processo em cima dele, né? Por conta disso. Eu acho também que, tipo, a internet como está hoje, ela mina muito essas iniciativas, o empreendedorismo e tal. Você vê que um provedor de internet no Brasil, claro que deve sentir, perdão, um servidor de hospedagem, ele vai sentir o peso disso a partir do momento que as pessoas começarem a fazer uma debandada, né? E a gente vê muita coisa assim absurda sendo proposta, mas chega alguém lá no Marco Civil e faz uma contraproposta, né? Você falou, inclusive, da história lá de atrelar o IP ao CPF, né? Com a proposta que alguém deixou lá escrito lá no Marco Civil. E, assim, a gente que tem esse conhecimento e a gente que atualmente está começando a estudar bastante sobre georreferenciamento, posicionamento, que geograficamente é feito bastante ainda pela questão do IP quando você tem máquinas físicas, né? Em vez de máquinas lá com GPS e tal, você vê o quanto é absurdo, né, esse tipo de coisa e o quanto isso pode minar o empreendedorismo, assim, de empresas que hoje estão trabalhando para poder fazer trabalhos baseados no IP para identificar geograficamente um usuário e chega lá uma decisão, por exemplo, que adote alguma coisa absurda e você tem que rever esses investimentos, né?
Pois é, eu tinha até jogado uma frase que eu encontrei no Twitter, que eu achei fabulosa. Eu esqueci de quem é o autor, mas é basicamente o seguinte: não é por conta do abuso que se deve vigiar o uso,
Claro.
mas é o que está, né? Quando o senador Azeredo começou essa questão daquele projeto dele, ele, de certa forma, ele acabou polarizando as pessoas de uma forma negativa, né? Eu tinha mencionado isso para o Leonardo no bate-papo anterior, que quando teve aquele debate lá no Dragão do Mar, né, eu vi a divisão bastante clara do auditório, né? Tinha muito advogado, né, muito nerd, né? Eu, você, tinha muita gente interessada, né, do trabalho, mas tinha muito advogado. Eu imagino justamente por conta disso. Tudo bem, para se informar, bacana, tal, não sei o que, não sei o que. Ah, interessante, tal. Mas é o que eu estou falando, né? Você fica naquela coisa. Puxa vida, esse pessoal até então não tinha interesses em cima disso, né? O que é que eles estão querendo vindo aqui? Será que é só aumentar o conhecimento, né? Eu não sei. Eu fico imaginando que não é só por aí, não. Você sentiu alguma coisa assim também?
Mas enquanto houver médico, há coveiro, né? Assim, até algumas intervenções lá que eu vi, inclusive uma das últimas intervenções que foi uma pessoa sem direito, tinha uma visão assim que eu percebi que não tinha muito o conhecimento assim mesmo da tecnologia, né? Mas já estava buscando ali no meio daquela interpretação as coisas que estavam sendo ditas, já uma forma de se processar alguém por danos morais, né?
Pois é, né? Ele manifestou basicamente, havia essa clara manifestação, né, do interesse, porque inicialmente iria gerar um mercado bastante interessante, né, juridicamente falando.
Mas se tem publicitário aí que vai para palestras aí de motivacionais de marketing para poder enxergar oportunidades, né? Porque a gente vai condenar também, né?
É verdade. Agora, uma coisa que eu considero, de certa forma, condenável, primeiro foi essa questão de você apressar essa discussão. Eu acho que a discussão foi muito curta.
Eu acho que pegou carona, viu, Adriano? Eu acho que pegou carona a história da. Assim, a Lei Azeredo estava lá sendo empurrada com a barriga, né? Aliás, com a barriga não, empurrada para uma locomotiva, assim, né? E tinha que ter alguma contraproposta que aparecesse assim de imediato, logo, para isso. Então, assim, foi dado um prazo de 45 dias, né, para essa primeira fase. Realmente é um tempo muito curto, né, para a quantidade de questionamentos e dúvidas e sugestões e inclusões, assim, que poderia ser feito. Realmente não houve uma divulgação muito grande desse assunto. A gente, até mesmo na própria blogosfera aí, twittosfera, a gente viu pouca coisa sendo falada a respeito do Marco Civil antes desses casos aí escabrosos aí que aconteceram essas últimas semanas, dos processos, né, que meio absurdos. Queria até falar um negócio, assim, né, muita gente fala da questão do Emílio ter perdido o processo por conta da ausência dele, né. Mas essa imprevisibilidade, hoje, jurídica, ela não permite a gente dizer com certeza que ele perdeu só por causa disso, né? Ninguém garante que o juiz não daria ganho de causa, por exemplo, para a freira lá, baseado numa adaptação do código que existe hoje para o mundo real, né? Então, assim, o julgamento realmente não aconteceu com a presença do Emílio, mas também ninguém garante que se ele tivesse presente, teria sido diferente.
Inclusive, convidei alguns minutos atrás, antes de eu conversar com você aqui pelo Skype, conversei com o Emílio Moreno pelo telefone, né, e ele foi bastante gentil, concordou em conversar comigo, né, em que a gente vai conversar basicamente não só sobre o tema dele, mas também um pouquinho sobre a questão do Marco Civil, internet de um modo geral, mas vai haver alguns, ele vai fazer alguns esclarecimentos em relação ao processo em si, né, e o andamento, né, de certa forma tirando dúvidas, não só minhas, mas como suas, e de um monte de gente também. Então, vamos tentar só voltar aqui à questão. Então, assim, amanhã termina o prazo de discussão, é isso?
É, o prazo de inclusões e sugestões para a minuta do projeto de lei.
Ok, então, deixa eu entender. Então, vai ter com o recesso do final do ano, a ideia, então, vai ser, imagino eu, elaborar uma minuta, depois colocar lá no próprio site do blog do Marco Civil, para virar uma discussão de novo em janeiro. Aí vão ser feitas novas discussões, e depois, em março, é que vai ser encaminhado para o Congresso Nacional.
Isso.
Ok. De novo, o questionamento que eu já tinha feito, tanto para o Gleidson, tanto para o Leonardo. Você não acha que mandar isso em março, o Congresso Nacional, pleno ano de eleições, eleições bastante complicadas, eleições presidenciais, você não acha que isso vai ficar, de certa forma, meio que largado por lá durante todo o ano de 2010? Eu tenho essa impressão.
Eu tenho, mas eu também guardo um resquício aqui de esperança pelo seguinte. Ano que vem, pelo fato de ser ano eleitoral, e principalmente depois do que foi feito aí em relação ao Martin na internet para o Obama, né, a gente está tendo já uma boa vontade muito grande dos políticos em ver como utilizar essas mídias para suas campanhas, né. Então, eu acredito que alguns bons advogados, assim, advogado no sentido, alguns políticos interessados realmente em advogar a favor do Marco Civil, principalmente uma iniciativa que vai garantir algumas liberdades e vai permitir, por exemplo, que a gente saiba o que, que a gente vai poder fazer, vai poder falar, principalmente nesse ano eleitoral, eu vejo até com, eu não vou dizer que eu vejo com otimismo, né, mas eu vejo como uma possibilidade também de apoio nesse sentido.
Esse foi o Gabriel Ramalho.
Eu.
Nós terminamos este bate-papo apenas com um lembrete, Gabriel.
Pois não?
Cuidado com os ventiladores.
Ok.
É isso, Gabriel. Obrigado. Boa noite.
Tá, seu Adriano. Boa noite. Obrigado aí.